Salve, galera! Ótima noite! Está no ar mais um Corre Podcast. Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e junto comigo está o nosso muso, e hoje dividindo o posto de muso aqui, Alex Tomé. Falamos bastante sobre corrida por aqui, né? Mas sabemos que tem muita gente de corrida que também gosta de nadar e pedalar. E assim como a corrida, o triatlo também é um esporte de endurance. E hoje convidamos o Breno Noronha, um triatleta amador, gente como a gente, que acorda cedo para treinar, antes do trabalho, come uma marmita, treina muitas horas por semana, concilia aí a vida de CLT, de pai e tudo mais, né? Com tanto volume de treinamento. Hoje a gente vai saber como que faz esse milagre. Fala, Breno, tranquilo? Boa noite, um prazer, cara.
Opa, boa noite a todo mundo. Prazer é todo meu estar aqui com duas estrelas, como vocês. Topo tudo aí que vocês pedirem, a gente topa tudo. Como você falou, tento, no máximo rotina possível, encaixar treino, dieta, família, trabalho, namorada, amigos, tudo. Não é fácil, mas é possível. E vou passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês.
Eu conheci o Breno lá quando eu passei 45 dias na Bahia no final do ano, entre final do ano, janeiro e fevereiro, mais ou menos. E a gente tem um amigo em comum, e aí eu conheci o Breno lá.
Fevereiro.
Bicho, é alucinado com treinamento, cara. E a gente já vai entrar nessa parte de treinamento também, Breno. Mas antes, a gente sempre começa aqui, que a gente recebe um convidado, a gente começa o podcast perguntando se fora do triatlo, fora da corrida, fora do esporte, você está aprendendo algo, está estudando algo. A gente tem alguns convidados que vieram que falaram que estão aprendendo sobre investimento, outros estão aprendendo sobre empreendedorismo. Se tem alguma coisa na sua vida fora do triatlo que você está aprendendo nesse momento?
Nesse momento, eu estou lendo, aprendendo um pouco mais de logística, né? Minha área é logística, então estou aprendendo, estou estudando um pouco mais de logísticas, especialmente de container. Não é a logística de importação. Eu estou tentando utilizar container ao invés de carreta, baú, para determinados produtos. Como utilizar, entendeu? Então, eu tô nesse momento, eu estou tentando utilizar o que eu carrego em carreta baú dentro de container. Estou conseguindo. Então, estou estudando as leis que me deixa, né, seguir com isso. E está dando certo.
Mas ela
Faltam os
tá
quatro capítulos ainda.
dentro do país, isso, esse transporte?
Dentro do país.
Ah, legal.
Porque o que é que eu estou conseguindo pegar? Estou pegando as carretas, container, que iriam descer vazias. E tô colocando meus produtos.
Ah, legal. O que que é o seu produto?
Isopor.
Isopor.
Isopor. Então, eu tô. É muita lei que a gente não conhece, que tem que estudar. Então, ainda quando tem tempo, é o tipo do podcast que você vai pegando os videozinhos, os áudios e vai escutando, seja no carro, seja onde for, você bota no celular e vai escutando. Tô assim.
O isopor deve ser muito volume e pouco peso, né? Então deve ser difícil de transportar realmente. Ou estou enganado?
É volume. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem uma carreta de 125 metros cúbicos, 3 toneladas, 2 toneladas. E a gente está tentando converter o container de 40 em um truque. Porque o que ele ia descer vazio, ele desce com diesel.
Entendi. A questão logística no
Legal, legal.
Brasil é bem complexa, né? Bem complicada.
Mas aí envolve algumas coisas como o banho do container interno, a lavagem do container interno, para ver com que ele foi. Aí vem as leis, né? Você não pode transportar, se você não pode transportar alimentos, você transportou álcool. Aí tem a lei que ampara isso, e aí você tem que saber qual é a lavagem necessária para isso, para depois você colocar outro tipo de produto. Aí tem que estudar, porque se você depender de freteiro, carreteiro, ele não lhe diz o que estava dentro. Então você tem que ir tudo pela lei, porque passar numa regra da NTT já foi. Não
Entendi.
tem jeito, você fica.
Complexo.
Atualização, né? Você tem que
Sim.
atualizar todo.
Não, é por isso que a gente pergunta, né? Porque As pessoas às vezes acham que a gente, pô, tá sempre treinando ou tá sempre trabalhando, mas tem muito mais, né? Tem a parte familiar, tem a parte de estudo. Geralmente a gente está estudando e aprendendo alguma coisa nova, né? E aí isso toma tempo, né? Isso toma muito tempo. Não é simples. Vai lá, Elton, manda aí a primeira pergunta pro Breno.
Pô, legal. Curti aí a área, não conhecia ninguém que trabalhava com isopor ainda na vida, bacana, bem legal. Logística, eu gosto só dos FIIs lá, dos fundos imobiliários de logística e tal. Então, é bacana.
Vou falar que a minha irmã trabalha com logística, tá? De portos e tal. Depois eu passar o contato para vocês conversarem.
Ah, certo.
Já valeu o podcast.
É.
Ô, Breno, uma curiosidade aqui, cara. Você é mais fã quando se trata aí de corrida da parte de endurance, da longa distância ou de provas mais rápidas?
Quanto mais longo, melhor. Quanto mais curto o triatlon, pior.
É mais sofrido,
porque,
né?
Muito mais sofrido. Um 70.3 é muito mais gostoso do que um sprint. Eu ainda não fiz o Iron, ia fazer no início, ano passado, ano retrasado, não teve por conta da pandemia, e ficou, e tudo indica que vai ter esse ano. Então, quando a gente sai para correr 28 depois de 90 de bike, nós já estamos em 120. 120 com 18. Então, quanto mais longo, mais você pensa na vida, mais você vem pensando em tudo. Então, quanto mais longo, melhor. Fiz uma prova recentemente em Araçás, aqui na Bahia, que foi sprint. Você sai acabado, muito mais acabado, com dores, muita dor, do que um 70.3, que é uma prova, assim, é a melhor de todas, porque você não desgasta muito o corpo, né? Não precisa de tanto tempo para treinamento, você não precisa de muito tempo. E é isso, não vai. Agora, a prova curta, meu amigo, você sai acabado.
Eu corro ultramaratona, né? E às vezes a pessoa fala assim, pô, mas vai correr ultramaratona e tal. Mas eu acho muito menos sofrido correr uma maratona, uma ultra, do que correr uns 5 quilômetros, cara. 5 quilômetros, você sofre do primeiro ao último passo. É só sofrimento, cara. Você não aproveita direito.
Não aproveita.
Eu também curto as provas. Eu gosto muito da meia maratona. Acho que é uma prova que você consegue aproveitar, curtir bem e não sofre tanto, né? Também não é tão longa quanto uma maratona. Mas até eu te perguntar, você está treinando para o Iron, então?
Alex, eu estou treinando...
Antes da resposta, como a gente fala com todo tipo de público, né? Queria que ele pontuasse aí quais as distâncias, né? Quando ele fala de 70.3, quando a gente fala de Iron, o quê? De qual distância que a gente está falando na bike, no mar, na corrida, porque muita gente não conhece, né? Só vê falar, o cara é Iron Man, tal, acho que é a banda, né? E tudo mais. Mas vamos sintetizar para a galera quais as distâncias, né? Que tratam a prova.
Boa.
Ó, vamos lá. Prova de sprint, você vai ter 750 de natação, você vai ter 20 km de bicicleta e vai ter 5 km de corrida. Então, é uma prova aí que você termina em uma hora. Os pro termina em 58, a última que eu fiz eu terminei em uma hora e 18, mais ou menos. Foi lançada uma recentemente, pelo menos aqui em Salvador, foi lançada uma super sprint, que foi até uma forma de colocar as pessoas que são especiais dentro do esporte, né? Uhum. Então, eles estão nadando 350, fazendo 10 de bike, corre 2,5. Aí, depois essa foi uma prova que foi para tentar chamar as pessoas especiais para fazer. Eu achei ótimo isso. Depois do sprint, você vai ter...
Passando a treinar também é uma boa opção, né? Para você vivenciar uma prova com os três esportes, acho que é uma boa opção também, né?
É bom, muito, muito boa opção. Deixa eu terminar. Então, depois do sprint, a gente vai ter o Olímpico. O Olímpico, você vai nadar lá 1.500, vai fazer 40 de bike e vai correr já 10. Uhum. Depois disso, você vai ter aí o 70.3. Depois do 70.3, você aí já começa a ficar gostoso, que você vai nadar 1.800, 1.800 metros, você vai pedalar 90, e depois do 90 você vai correr a meia maratona, que é 21. Essa é a melhor de todas. É que você chega bem, bem, o corpo chega bem. Depois dessa, que a gente chama de meio Iron, né? Depois dessa vem o Full, que é a prova do Ironman, que a gente conhece como Ironman. Que aí você vai nadar 3.800, vai pedalar 180 e vai correr a maratona. Tem 42.195. Essa é o que eu tô começando a treinar novamente, né? Já tô faltando 3 meses. Já tô já subindo o volume de bicicleta. Depois eu desço o volume todo de bicicleta e subo o de corrida. Depois do Ironman, que a gente chama o 180, você aí vai para os acima, que aí vai depender da marca. Tem uma prova de Brasília que é o B515, que aí você chega a pedalar 500 quilômetros em 2 dias. Você nada 10 mil metros, pedala 500 e depois corre 84. Que é os ultra Iron, né, que chama. Mas aí vai cada marca jeito, vai... Né? É. Cada marca vai... Tem outra prova, começa no Rio de Janeiro, termina em São Paulo.
Que legal.
Então o cara vai nadar 12 quilômetros e depois vai de bicicleta, acho que é quase 600 quilômetros passando. Depois ele volta para o Rio de Janeiro correndo. Aí vai, cada doido tem a sua loucura, né?
É legal falar, né, isso que você falou, né, de marca. Então, as pessoas às vezes confundem, né? O esporte é o triatlon, não importa qual é a distância. O esporte é o triatlon. Ironman é a marca. Então, às vezes as pessoas associam, triatlon é Ironman, é loucura, aqueles caras que fazem só distâncias muito grandes. Mas, na verdade, não. Tem as distâncias menores, como o Breno acabou de falar, né? Então, é bem interessante entender que um Ironman, você vai fazer uma, duas vezes no ano máximo. No meio tempo, você vai estar treinando e até fazendo distâncias menores para você se preparar melhor. Eu lembro que eu fiz só um triatlon na minha vida, que foi um meio Iron. E ao invés de nadar os 1.900, só que eu nado muito mal e tive pouco tempo de me preparar também. Mas eu quis fazer porque eu estava me mudando da cidade que eu morava e era a única oportunidade que eu tinha. E aí, ao invés de nadar 1.900, eu nadei 2.300, porque eu fui a situação muito ruim, eu ia indo em S, eu não ia em linha reta, né? Então, tem esse tipo de problema também, né? Que a galera da corrida, às vezes, não percebe, mas é só nadar 1.900. Mas não, tem várias outras variáveis. E o cara que nunca pedalou e depois correu, é muito diferente, né? Porque você vai correr... Depois de estar numa rotação muito alta da bike, a sua perna está acostumada com um padrão. Imagina assim, você pedalando por 5, 6, 7 horas, naquele padrão de rotação muito alto, você desce da bike e vai correr. Então você está 7 horas num padrão muito, muito alto de giro e depois vai sair para correr, né? Não sei o que você acha disso, Breno. Esse é um desafio grande para você ou você vê algum outro grande desafio no triatlon?
As provas curtas você ganha nas transições. Muita gente ganha nas transições. Tem gente que não que nem respira. Mas a prova longa que você vai... Exemplo, você vai passar 3.800 ali nadando, em um movimento do corpo. Depois você sobe na bike, e a bike que é de TT, que a gente chama TT, né? Então você fica com uma posição também deitada. Isso ali você não sente muito. Mas quando você sai da natação para correr aquela curta distância até pegar a bicicleta, você já chegou morto. Se você não dosar, você acabou sua prova. A verdade é essa. Se você não treinar essa transição e não dosar, acabou. Acaba ali. O coração dispara. Saiu da bicicleta, se você não dosar, é como se você vem na estrada. Você vem ali a 100 por hora, a cento e tantos por hora, e que vai passar por aquela cidade pequena que tem aquele radar de 40, você vai pensar que você está ali andando. É a mesma coisa que acontece no triatlo. Quando você sai da bicicleta para correr, você vai meter um pace de 3,30, 3,20, Depois dos 500 metros, 600 metros que o coração começa a pular, aí você fala que olha pro relógio e você fala, não, tem coisa errada, pelo amor de Deus, espera aí. Aí você tem que parar e ir no seu ritmo, porque senão você fica pelo caminho. É por isso que muita gente não termina a prova, porque não sabe, às vezes, dosar. Uhum. Não dosa a força, não dosa a força da bicicleta, não dosa da corrida, não dosa na natação. Ele se prepara, às vezes, o ano todo e acaba perdido por conta de um detalhe.
É uma estratégia, né? Se você até puder explicar, Breno, pra gente o que são as transições, porque elas realmente são muito importantes no triatlon, né? Até se você for conversar com triatletas e treinadores, eles vão falar, olha, o triatlon é um esporte de quatro modalidades, que é natação, bike, corrida e transições. Então, a transição é uma parte muito importante do triatlon também. Se você puder explicar pra gente as duas transições, Breno, por favor.
Explico. A gente chama de T1, que é a transição 1, é onde você sai da natação e vai para a bicicleta. A gente chama de T1. Essa T1, a gente coloca a sapatilha, o capacete, óculos. É, alimentação, a gente, quando é prova de longa distância, a gente já deixa no quadro da bicicleta, em lugar da bicicleta, para não perder tempo. Quando é prova rápida, a gente coloca no bolso, já provavelmente da bermuda, para não perder tempo. Então, você já passou pela T1. A T2 é um pouco mais rápida, é onde você tira o capacete, a sapatilha e sai para correr, que a gente chama de T2. Então a gente tem a T1 e a T2. Ambos os saiu da modalidade.
Sai jogando tudo ou tem regra? Tem colocar bike e tal, tem um lugar, tipo capacete, o tênis, tem regras assim? O cara sai jogando óculos para um lado, joga o capacete no amigo, no colega que está concorrendo.
Joga o capacete na frente da roda do outro, o outro já cai.
Exatamente.
Essa pergunta é top. Federação Baiana é uma organização, assim, é uma organização de federação pequena. Então, é onde um bate no outro, é onde não tem cadeira para sentar, é onde você, no final, você não sabe aonde deixou o capacete, no final da prova você sai recolhendo o que é seu, o que não é seu, o coleguinha tá com óculos que é igual ao seu, e tá com a sapatilha igual ao seu. Quando você faz uma prova que eu já fiz com a bandeira do Ironman, então ali você tem, geralmente você tem ali uma cadeira, geralmente você tem um espaço mais detalhado para você tem uma sacola para guardar os seus equipamentos, você tem duas bandejas, para terminar uma, você coloca na outra bandeja. É diferente de uma prova pequena de federação. Prova de federação é quem chega primeiro, pegou e tchau.
Cara leva a cadeira para casa, né? Dependendo do lugar.
Não tem jeito. Faz parte, tem que saber, você tem que saber aonde está e saber de tudo. Recentemente eu nadei, nunca tinha nadado numa lagoa, num lago. As pernas não batiam, eu já nado muito e ainda as pernas não batendo, não tem jeito. Eu costumo dizer que a prova em si tá para todo mundo igual. É o que eu costumo dizer, a prova tá ali, é igual para todo mundo. Quem sair na frente vai ganhar, não tem jeito. Todas as dificuldades de todas as provas, se é da federação pequena, se é de um Ironman, se é da outra bandeira do Challenge, né, que são marcas diferentes, o vento vai ser igual para todo mundo. A corrente do mar vai ser um pouquinho diferente. Quem vai nadar mais rápido não vai pegar tanta corrente na virada. Quem ficar por último pegou corrente e vai pegar mais vento. E vai chegar de noite. Não tem jeito.
Então, onde se ganha a prova, ô Breno? Vulgo Lindão, que fique claro. Onde se ganha uma prova de triatlo? Na natação, na corrida, na bike? Onde você acha que que o cara tira ali o coelho da cartola? Eu sou lá da On Running, né? Então, lá nós temos dois atletas fraquinhos no triatlo aqui no Brasil, né? Que é o Fernando Toad e a Bia Neres. Então, eu estou até para gravar também, trazer eles aqui no podcast. Então, para a gente ter uma percepção também da galera do profissional, né, tal. Mas, na sua visão, onde se ganha uma prova, assim? Existe O cara saiu bem na natação, praticamente levou a prova, ou recuperou na bike, não sei.
Eu acredito, e a maioria das pessoas que eu converso, até uns profissionais que eu já bati papo em prova, eles ficam ali batendo papo com a gente, é a corrida. Se você, não, a natação em si, só para você ter ideia, 10 minutos de natação é muito entre um participante e o outro. É muito, mas ao mesmo tempo, numa corrida você tira fácil. Em uma corrida, se o cara cansar, você consegue tirar. A bicicleta, se você conseguir manter a bicicleta, você não consegue pegar. Se você conseguir manter, você não é ultrapassado, não consegue ultrapassar. Você manteve ali seus 90, seus 180 quilômetros o tempo todo. Mas a corrida é fundamental. Além de ser a última, onde você está mais cansado, é onde você vai conseguir pegar todo mundo. O meu forte é a corrida. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que eu saio do bolo para o final, na natação. Eu saio da água. Na bicicleta, eu tento e estou conseguindo manter e tentar pegar algumas pessoas. E na corrida é onde eu passo muita gente. Eu passo na corrida. Eu passo na corrida. Então, meu forte hoje é a corrida. Eu acredito que seja o fundamental hoje de um triatleta, não é a natação e nem a bicicleta, é a corrida. Porque é onde você pega todo mundo, onde você sai catando um por um. É o que eu falo. Fraquejou, a pessoa está passando na corrida.
Tem um outro fator que aí é só uma leve, eu discordo levemente do que você falou, porque a corrida sim pode fazer com que você fique para trás, mas a maior parte do tempo da prova você passa na bike, né? Então, se a sua bike não for boa para você se manter ou até passar um pouquinho, porque vamos pensar, 180 km, vai lá, você vai levar umas 6 horas, 6 e pouquinho, para correr a maratona depois vai ser umas 3 horas, 3 horas e pouquinho. Então você fica quase o dobro do tempo na bike, né? Então, o que me parece é que o seu forte é o ataque final, onde todo mundo está quebrado e você tem um
Você
forte
vai.
muito interessante que aí você ataca. Mas o cara pode também fazer o contrário, né? Ele passar todo mundo na bike e só se manter na corrida. Então acho que vai depender muito do forte do cara, né? O que o cara consegue fazer de melhor, tem de melhores habilidades. Mas não sei, é isso. Eu não sou tanto do triatlon quanto você, né? Mas me parece, eu tenho essa impressão.
Oh, vamos lá. Bicicleta foi uma conta que eu e uns amigos aqui a gente fez uma vez. Se você andar se você andar 10 quilômetros, esses 10 quilômetros você vai fazer em 2 horas, 3 horas. Se você conseguir manter sua bicicleta, eu vou fazer agora, dia 7, a gente vai ter fazer um treino de bike de 180. Qual é a minha ideia? É tentar manter a minha velocidade média, a média no meu relógio, no meu receptorzinho, 30 de média. Porque se eu conseguir manter 30 de média, com potência de 130, 150, que é um grande fator, é a potência, eu vou sair para correr bem. Você tem esses indicadores, né? E isso é fundamental hoje, são os indicadores, principalmente na bicicleta. Porque você tem ali a potência, você tem o seu relógio ali que você tá. Você tem a distância, você tem o coração, você tem, para mim, o que mais funciona hoje é a potência, o coração e a minha velocidade média. Porque na minha velocidade média, eu tô ali arquitetando, poxa, eu vou terminar em 6 horas. Ó, vou terminar em 5h30. Vou terminar os 90 que a gente fez recente, a gente fez em 2 horas e 40. O normal seria em 3 horas para dar 30. Então você está terminando melhor. Aí o outro indicador vai lá e vai me dizendo. Aí eu puxo para o lado do meu relógio, o indicador vai dizendo: potência média 160, potência média 163. Ali é merda. Ali ou você está brigando contra o vento na ida ou na volta, e você vai sofrer na corrida. Quem não tem isso é na força, não tem jeito. Eu que sou amador peba, graças a Deus, eu tenho um medidor de potência, né? Então, eu fico ali arquitetando. É um jogo, é onde você... A bicicleta é onde você vai se alimentar, entendeu? É onde você vai caçar a sua estratégia. Ou você fala, oh, porra, minha média aqui tá dando 27, 28, eu vou ter que forçar e arriscar na corrida. Entendeu? Se você não arriscar na... Se você falar, não, agora tô bem aqui, tô com média de 32, 33, tô a favor do vento, o que é que eu vou fazer? Deixa eu parar um pouco de pedalar para descansar, vou comer, vou me hidratar melhor e na corrida eu tenho gás o tempo todo. Agora, se o cara não tem nenhum indicador e chega na corrida e passa um aperto de andar na corrida, acabou. O cara que vai no pace de 6 de 7, ele pega aquela pessoa que está andando no final da corrida.
É,
É
mas
um
aí
corpo parado.
quebrou. É bem legal a gente falar sobre isso da potência, o medidor de potência que você comentou, que para quem não é do triatlon talvez pode soar meio estranho até, né? Medidor de potência é um aparelho que vai lá na bike e que ela vai e você vai fazer um, provavelmente o Breno fez testes antes para ver qual é a potência
Isso.
que ele pode manter. E por que que a potência é tão importante ao invés da velocidade? Porque, por exemplo, se ele tiver contra o vento ou se ele tiver a favor do vento, a velocidade vai mudar muito, mas ele pode manter a potência dele. Então, pode ser que ele esteja na mesma potência, pedalando a 27 por hora contra o vento, e na mesma potência, pedalando a 34 a favor do vento. Então, se ele olhar só pela velocidade, ele vai acabar podendo quebrar ou poderia andar mais e não está andando. Só que se ele olhar pela potência, é quanto trabalho o corpo dele está produzindo. Então fica muito mais fácil de você ter essa. Além disso, ainda ele pode ter a percepção de esforço, né? Para quem não tem, porque o medidor de potência é um aparelho bem caro. Então, quem não tem um medidor de potência pode pensar na percepção de esforço. Só que o medidor de potência é muito mais preciso, né? Você saber exatamente
Muito.
o que está fazendo facilita bastante. É, eu queria só falar um pouquinho sobre o que o triatlo é um esporte muito complexo, né? Tem muita coisa envolvida, porque a corrida. Você começa a corrida, coloca o tênis, corre e vai embora. E o triatlo, claro, tem a hidratação, tem a alimentação, tem tudo isso. Mas o triatlo é um esporte que é muito complexo, porque a roupa da natação não é diferente da roupa da bike. Quando ele pega a bike, ele tem um local específico que ele pode começar a pedalar a partir daquele local. Se ele tira o capacete dele, tem que ir na caixinha certinho, não pode ser do lado. É, quando vai correr, também é diferente. É, isso é uma coisa que o triatlo é muito complexo, né? Então, tem várias pessoas que são desclassificadas na prova, não porque estão fazendo alguma coisa errada, simplesmente porque passou despercebido, acabou errando alguma coisa, né? Eu queria saber se você já teve alguma dessas, se já aconteceu alguma vez isso de você fazer alguma coisa errada e acabar sendo desclassificado ou levando penalidade. Tem também a história do vácuo da bike, você não pode ficar atrás, dependendo da prova, você não pode usar vácuo. É bem complexo, né?
Eu ainda não tomei nenhuma penalidade por conta das transições, da área que você pode clipar e a hora que não pode clipar. Você tem que sair com o capacete afivelado e só pode clipar depois da área de que saiu dali de onde fica as bicicletas. Eu nunca tomei stop go, que a gente chama stop go, né? Mas de vácuo eu tomei um stop go, sim. Numa prova do 70.3 eu tomei aqui em Salvador, eu tomei um stop go. A prova do Olímpico, que você pedala 40, pelo menos aqui a da Federação, pode vácuo. Então, é uma prova que você pode ficar atrás o tempo todo. Que até uma estratégia você revezar. Os profissionais, eles revezam na bicicleta toda. Você pode ver até nas Olimpíadas que aconteceu isso. Eles revezam a bicicleta e definem na corrida. Se quem prestou atenção percebeu isso, eles fazem esse revezamento o tempo todo ali na bicicleta. Então ali não tem, você pode fazer vácuo do início ao fim. E a prova de triatlo ou de sprint, que às vezes aqui acontece uma prova curta, como é 20, eles fazem 5, 5, 5 e 5. Então uma coisa assim que é o que eu digo a todo mundo, se você saiu por último, espera alguém vir de bicicleta, não faz força. Porque quando passar o primeiro pelotão, você vácuo. Aquele pelotão, se você conseguir pegar o pelotão da ponta ou da frente dos profissionais, de quem tiver na frente, eles vão entrar primeiro para fazer a transição, a T2 para sair para a corrida. Você espera outro pelotão vir atrás, que vai vir pelotão, só é de pelotão. É que nem banana, só anda em cacho. Não tem mistério. É o que eu falo, é estratégia de prova. Tem que usar um pouco a cabeça, a estratégia de prova. Não cansa. Se a prova está perdida, você não vai tirar em primeiro, fica ali, ó, na maciota. Fica girando. Na hora que você perceber que está vindo o pelotão, ponga no pelote. Não puxa. Não puxa. Ponga no pelote e tenta pegar na corrida. É uma estratégia que eu uso.
Explica pra gente o que é o vácuo e como é, onde exatamente você tem que ficar para tirar vantagem disso.
O vácuo que a gente chama é um vácuo de bicicleta, né? Mas na verdade existe o vácuo da natação, o vácuo da bicicleta e o vácuo da corrida. O que é mais utilizado que a gente é o vácuo da bicicleta. É uma atitude perigosa, mas é onde você ali você está 30% usando menos sua força. É onde você consegue respirar. A pessoa vai na frente tomando o vento todo e ali vem aquele pelotão de dois, de três, de quatro, de cinco, de dez e você vem ali ou no meio ou no final. Ali você está economizando no mínimo 30% de sua força. A gente costuma dizer que quem está no meio para o final ali está economizando às vezes 40, 50% dependendo do vento lá na frente. Então, e está acontecendo muito aqui nas provas aqui da federação, é possível até ver na TV também algumas provas, o vácuo da corrida, porque como está ventando muito, até mesmo no Brasil está ventando esse inverno, então você vê que um atleta fica atrás do outro ali na corrida. Isso está normal. Normal, normal. E na natação é aquele vácuo que você vai pegando, vai ali, ó, batendo na sola do pé do coleguinha o tempo todo ali, ó. Ali você tá 10 a 15% fazendo menos força. Não tem jeito.
Na corrida acontece também, mas na bike é muito mais relevante, né? Porque você tá muito mais rápido. Então, o vento é muito mais forte, né? Muito mais impactante na sua performance. Mas na corrida
são
também...
15 metros?
Como?
São 15 metros a distância? Qual que é a distância que não aprova, assim, que não pode usar o vácuo?
São 12 metros, se eu não me engano, são 12 metros. 12 metros.
E aí tem
é muito difícil.
Ficam passando e eles vão vendo. Ó, porque tem provas que o vácuo é permitido, tem provas que não é permitido. Provas como o Ironman não é permitido. Então fica uma moto passando, girando e vendo se a galera está no vácuo. E o que acontece é, se você está atrás de alguém e você está chegando próximo dos 12 metros para fazer o vácuo, você tem ou ficar mais para trás ou você tem que atacar e ultrapassar.
E ultrapassar.
O que pode acontecer é você tentar atacar e ultrapassar, não conseguir, e aí você vai voltar para trás. Aí tudo bem. Mas você tem que tentar atacar e ultrapassar. A partir do momento que você ultrapassou, o cara de trás, ele tem que distanciar e ficar os 12 metros. Então já passa a responsabilidade para ele. Então, e aí já tem provas que você pode ficar no vácuo. E é por isso que o Breno falou, às vezes é uma estratégia de equipe. Imagina, o Breno e o Elton são uma equipe e eles vão revezar, ó, 5 km você vai na frente, eu vou no vácuo. Nos próximos 5 a gente troca, eu vou na frente, você vai no vácuo. É, o Tour de France faz muito isso, que é uma prova de ciclismo, então eles fazem a equipe inteira. Então é uma parte estratégica bem interessante, né?
Não, o vácuo em si, deixa eu só terminar, o vácuo em si da bicicleta, a gente chama que é lindo, porque você ainda... Às vezes você para de pedalar, de fazer força ali, escuta a catraca girando e na mesma velocidade. Então você é o tempo que você tem ali para descansar mesmo. O cara que conseguir fazer uma prova toda no vácuo, ele vai correr muito bem. E se for em equipe, melhor ainda, não tem jeito. É onde você consegue mesmo ali, é o vácuo da bicicleta. Tem prova, tem uns defeitos, né? Tem prova que, assim, eles dizem que é 12 metros. Só que, exemplo, você tá ali no, na sua maior paz de Deus. Você tá sem vácuo, sem nada. Vai um sujeito, não aguenta te ultrapassar pelo lado. O que é que ele faz? Ele tá vendo aquela moto longe, alguma coisa assim. A moto, tem às vezes fiscal e tem moto passando o tempo todo. Então, o que é que ele faz? Ele vai para a direita e deixa você com 3 metros, 2 metros, 5 metros. aí você acaba tomando penalidade, o stop go, por conta do seu colega. Mas aí o que acontece, que já aconteceu comigo, passou a moto, eles, antes de aplicar, eles avisam, se depende também do fiscal. Você tá no vácuo, tem que sair do vácuo, aí você fala, ó, ele não tá aguentando ultrapassar. Ele não tá aguentando ultrapassar. Se você for pegar de longe, ele não tá aguentando ultrapassar. Aí você tem que gritar, falar alto, para que ele também ouça, que ele não tá, ele fez coisa errada. Porque tem muita gente que é do esporte, tem muita gente que não tá nem aí. Faz, ah, eu vou ultrapassar aqui, tá vindo a moto, ele, pam, entrou. Ou ele não tá aguentando ultrapassar, vem gente mais forte porque a largada é por idade, é por toca, é por classificação, é homem, mulher, e aí o que acontece? Vem gente mais forte atrás, gritando esquerda, 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 ele sem aguentar ultrapassar, então forma aquele bolo na direita, onde se junta todo mundo. E aí passa o fiscal aplicando, não tem jeito. E aí vai fiscal pro fiscal. Aí você tem que gritar mesmo, grita, rapaz, eu não tô no vácuo. Ele que tá aqui, entrou na minha frente, manda ele sair, eu tô aqui no meu ritmo. Não tem jeito.
É um esporte... Na 30, que legal.
Mas acontece.
É um esporte muito complexo, né? Ô, Brenão, fala pra gente aí como é que é a sua rotina de treino, cara. Você que tá treinando para um Ironman, é uma rotina bem puxada, né? Se você puder falar pra gente como é que é o seu treino no dia a dia, aí na semana, uma média.
Alex, vamos lá. Hoje... Desde a semana passada, eu tô acordando 3 horas da manhã. Porque senão eu não consigo dar conta. A verdade é essa, eu pego 7:30 no trabalho. São os dias, segunda, essa semana, segunda eu pedalo um determinado tempo, o quilômetro. Na terça, corrida e natação. Na quarta, hoje, foi natação, seria pedal, hoje, de noite. De noite não, para mim teria que ser de noite, né? Que eu trabalho. Na quinta, amanhã, corrida e natação. Sexta, você faz só uma bicicleta. Para o sábado, você fazer o longo. Domingo seria o descanso. Como eu às vezes inverto a minha rotina, exemplo, hoje eu não pedalei de noite, mas eu já estou programando pedalar no domingo. Eu vou nadar uma distância muito maior. E vou pedalar domingo. Então, assim, qual é a minha rotina? Minha rotina é acordar. Eu tô conseguindo, já 2 semanas, acordar 3 horas da manhã. Porque eu tenho que estar 7:30 no trabalho. Então, o que é que eu faço? Amanhã eu tenho 12 quilômetros, depois a aula de natação, que a gente nada mais ou menos até uns 3 mil metros, mais ou menos. Então, quando dá 6:30... Eu já venho ligando para os meus filhos, eles já com os celulares também para despertar, quando dormem comigo, né? Já vem aquela loucura, aí começa a transição. Aí começa a transição, vambora que está atrasado, e deixa na escola, deixa na casa da mãe, e trabalho. Aí quando chega no trabalho, aí você tem a rotina do café da manhã, no trabalho, você tem que... Aí quando dá 11h40, é o almoço, que eu tenho que almoçar 11h40, meio-dia, que é a rotina. Se eu não tiver nenhuma reunião, não tiver que pegar filho, nada, aí eu descanso. Eu tenho de meio-dia, 1 hora para... Eu durmo de roncar mesmo. Durmo de roncar. Saio 5h30, aí começa a rotina noturna. Que aí eu tento sempre ir na academia de 2 a 3 vezes por semana, na academia. Tento ir. Hoje eu tenho uma personal que é daqui do meu condomínio, que é personal de alongamento. Dói mais do que você fica, dói mais do que correr, dói mais do que bicicleta, dói mais do que natação. Mas é onde eu melhorei bastante, tanto todos os esportes. Porque você vai atrofiando, vai atrofiando, vai atrofiando e dou o tempo todo. Então é onde que tá conseguindo me segurar. E quando dá entre 8h30, a pilha vai desligando, no máximo 9 horas. Então, assim, eu tento ao máximo ter uma rotina. Eu acho que, para mim, o cara quer ser do esporte, o cara, no mínimo, tem que ter uma rotina. Lógico que tem aquelas pessoas que a rotina, como eu conheço, é 9 horas da manhã, porque ele vai até 1 hora da manhã, 2 trabalhando, né? Ainda mais de home office hoje, e só consegue o esporte depois das 9 e das 10. Mas, infelizmente, minha rotina começa 3 da manhã. Não tem jeito. E agora, quando a gente começou a treinar para o Iron, de Floripa, automaticamente eu estou treinando para o Iron de Rio de Janeiro, que vai ter no mês que vem, em outubro. Então, quando você treina para um Iron, que é o full, que é o 180, automaticamente você já treina para o 70.3. Você já treina para uma prova curta, que já treina para uma prova de um Olímpico, né? Que vai ter semana que vem, eu vou fazer um Olímpico, mas a gente faz como treino de luxo, que a gente chama. Você pega umas provas específicas, faz, para ver como é que você está na transição, como é que você está na bicicleta, como é que você está chegando bem, tudo. Testa alimentação, tudo. Então, e no final do ano, em dezembro, que eu acho que é a única prova certa que eu vou ter mesmo, que se chama o Galego May. Não sei se o Alex que esteve aqui, ele conheceu. Peralva.
Não.
É o Peralva que está fazendo pelo segundo ano, que é a mesma distância de um Ironman full, mas como se fosse na modalidade de ultra. Então, assim, cada um tem que ter o seu batedor, no mar, cada um tem que ter seu salva-vidas, se precisar, e cada um que faça a sua hidratação.
Uhum.
Ele pegou um estilo que... Oi?
Basicamente, autossustentável. A organização não te dá nem hidratação.
As provas ultras são todas assim, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, são todas assim. Você que se vire. E tá virando moda fazer assim, até umas distâncias menores por conta da pandemia. Para você não ter contato com outros atletas, torcida, nada, você vai fazer por você. Uhum. Então, você vai nadar como se fosse virtual. Você vai nadar ali com só você, depois você vai pedalar, depois você vai correr. Você faz sua hidratação, não tem aquele momento de hidratação. Se você quiser parar, pare. Não quiser, não pare. Ele vai estar na linha de chegada. E aí vai ser uma prova bacana, porque você vai sair de Salvador, do Porto da Barra, vai passar até depois de Porto de Sauípe, para quem não sabe, é depois de Sauípe, depois de Lauro de Freitas, de Guarajuba, pegar o litoral norte, que é só praia, volta ali para Camaçari, perto de Lauro de Freitas, e aí você vai correr até Camaçari e volta. Então, eu estou treinando especificamente para essa prova que vai acontecer no final do ano, que eu acho que é a única prova assim, que é certa acontecer. O Rio de Janeiro mandaram um comunicado semana passada informando que é para a gente fazer o teste, o PCR, né? Fazer o PCR 48 horas, porque eles querem realizar a prova. O Iron de Floripa não desmarcaram ainda, vai acontecer em novembro. E depois vai ter o Iron de Maceió, que eu estou inscrito, mas vai cair na mesma data do dia do Galego Man, que aí eu já pedi para colocar para 2022. Então, assim, eu estou conseguindo manter essa rotina de treino dessa planilha do meu professor. Tem 2 semanas que eu faço tudo certinho. 2 semanas que eu faço tudo certinho. Na verdade, eu faço a mais. Eu gosto mais de treinar. Não tem jeito. Eu estou fazendo a mais. Eu faço a mais. Quando chega sábado e domingo, eu sempre faço... Sempre faço a mais. Eu me dou o luxo de, pelo menos, nadar a mais para ter volume de natação. Porque corridas, a gente quer dar corrida, é muito fácil. Você bota o tênis, vai sair de casa correndo, volta correndo. É simples demais. A bicicleta é tanto equipamento que você pega para fazer que, exemplo, a gente começa a pedalar aqui por conta do inverno, a gente está começando a pedalar 4h45 para sair... Marca 4h45 para sair 5 horas, quando dá depois de 10, 15 quilômetros de bicicleta que começa a gente ver o sol. Mas a natação, mar, não tem como entrar no mar escuro. O tempo para você fazer um longo de natação, para mim já é um tempo mais longo. Você tem que ficar 3 horas nadando, 4 horas nadando. Então eu pego o final de semana, a gente tem um grupo, e aí eu faço o meu longo de natação. Então eu faço minha planilha a mais. Professor reto, mas não tem jeito, né?
Bacana demais, cara. E parabéns, 3 da manhã, vou te falar, viu? Deve ser o nosso título aqui, né, Alex? Do podcast. Quer ser triatleta amador? Acorde às 3 da manhã, maravilhoso.
Só para lembrar que ele falou assim, pô, aqui agora é inverno, né? O inverno dele é 26 graus, mais ou menos. Cara,
é Salvador, pois né? Legal. Ô, Breno, e a parte de suplementação, alimentação, cara, você faz um acompanhamento nutricional, tem uma prática especial nisso? Se você fizer, quantas mil calorias você consome aí no dia, se você tem esse controle? Fiquei curioso de saber para movimentar o motor aí nesse tanto de coisa, eu vou te falar, viu? Tem que tá bruto no garfo, né?
Oh, antes, até ano passado, eu fiz uma... Tava fazendo antes da pandemia, eu tava fazendo uma dieta bem rigorosa por conta do Iron, que ia acontecer. Tava fazendo uma dieta certinha, rigorosa. Hoje, eu não faço 100%. Eu tenho um nutricionista, eu tenho ele como um norte. Minha planilha de minha nutrição é um norte que eu tenho. Eu tenho que seguir ali. Mas, assim, pesar, a gente começa a pesar no início, né? Como eu já tenho 3, 4 anos que eu digo ao meu nutricionista que eu vou e volto, é caso de amor, caso de namoro. Eu vou, volto, vou, volto, vou, volto, vou, volto. Então, assim, eu não fico específico. O que eu evito bastante, que eu parei até um tempo de comer, foi carne. Qualquer tipo de bicho. Eu não estava comendo. Hoje, eu evito ao máximo carne vermelha, por conta da inflamação.
Então, assim, eu nessa transição, cara.
Eu evito ao máximo, estou evitando ao máximo carne vermelha, ou como só carne, seja frango, seja carne de vermelha, quando é churrasco de amigo, alguma coisa assim. Mas eu evito ao máximo, porque eu já percebi que a carne é um fator que inflama muito. Inflama muito. Quando eu não estava comendo nenhum bicho, o anti-inflamatório do corpo, a reação era muito mais rápida. Eu sofri um acidente de bicicleta, quebrei o acetábulo, achei o acetábulo em 3 lugares, né? Achei o acetábulo em 3 lugares, então não estava comendo carne. Era uma coisa impressionante, que tanto quando eu fui no médico, depois de uns 15 a 20 dias depois da ressonância, o médico falou, pode nadar com pé de pato, porque aí, meu amigo, você já está bem. Eu não conseguia andar, só conseguia andar de muleta, com as 2 muletas, mas eu conseguia nadar. Depois de 1 mês, eu conseguia pedalar. Corrida que foi recente, né? Foi em junho, julho, eu já conseguia correr normal. Mas, assim, você sente na pele. Cerveja e carne vermelha é uma coisa, assim, que eu tô evitando. Quer tomar cerveja? Toma cerveja uma vez na semana. Porque se você não abdicar, você vai sofrer lá no final. E sofre.
É, não é uma aquela apologia, né, Brenão? De, cara, não pode comer isso, não. É só controlar o consumo, né? De não ser, porra, churrascão e cerveja todo dia. É, eu acho que fica... É, se, quando a gente restringe, assim, não pode mais, a gente acaba não conseguindo seguir. Mas ter essa ideia de você sabe que é um luxo que você se dá às vezes. Então, é uma coisa muito mais tranquila de você conseguir levar, né?
Sim, Alex. É o que eu falo para todo mundo. É aquele dia que o nutricionista fala que é o dia do lixo. Uhum. Você pega um dia e quer tomar cerveja, caia bebendo naquele dia. Mas, nos outros dias, é o tempo da recuperação. Se você estiver em preparação, eu me considero um amador do amador do amador. Mas é muito nítido quando você vai fazer treinamento e de ressaca. Você não rende. Você não rende. Cerveja é uma grande vilã. Carne vermelha é a questão de você ir no banheiro. Pô, eu pego de gente no meio da prova, o cara... Ah, eu tô com vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque tá se alimentando muito mal. Você não tem você não tem uma rotina de alimentação. Rotina, principalmente no esporte, é 90%. É rotina da pessoa. Poucos são os casos daquela pessoa que não tem rotina, que não faz do jeito que quer, não segue nada, não faz nada e chega em uma competição, chega na frente. Nem que seja uma competição de amador. É pouquíssimos, são lendas. Mas o cara que segue uma rotina de sono, principalmente, de você dormir bem, acordar bem, você ter aquela rotina de alimentação, ter o seu ritual, eu falo, A gente viaja, eu sou o primeiro a dormir, eu falo, deixa eu seguir meu ritual. Eu bebo com vocês aqui 3 copinhos, não vai me fazer diferença, mas deixa eu seguir meu ritual. Porque cada um sabe o calo que aperta lá na frente, pô. Não é verdade? Cada um sabe o calo que tem que vai apertar lá na frente. Não vai ter jeito.
E a recuperação pós-treino também, né? Alimentação e sono são essenciais para recuperar bem. Né? O cara tá pronto para o próximo treino de novo, né? Ô, Brenão, você é um cara muito popular na internet, Instagram, e você tem um projeto muito legal que é o T3, né? Se agora a gente está chegando já para perto de 1 hora de podcast, a gente já vai falar daqui a pouquinho. Voou, né? O cara, o baiano vem aqui e vão levando a gente no papo. Se você puder falar para a gente do T3, que acho que é um projeto muito legal. E também eu sei que você tem patrocinadores aí, sinta-se à vontade para mencioná-los, se você achar legal mencioná-los.
Vou vender meu peixe, o aqui, ó, um beijo do lindão. Então, o que acontece? Eu tenho, a gente chama de projeto, né? Porque a partir do momento que você une algumas pessoas e faz o bem, a gente chama de projeto. Hoje, esse projeto, a gente está toda quinta-feira com a venda dos bonés. Vou pegar um boné aqui, mas não deu. Com a venda dos bonés, a gente consegue reverter a venda do boné para R$ 30 a cada boné. A gente consegue reverter esses R$ 30 hoje em dia para sopa. Então, eu estou fazendo sopa. A mesma pessoa que faz a minha alimentação, eu combinei com ela de fazer sopa na sexta-feira, para doar na sexta-feira, no bairro onde eu trabalho. Por ser mais perto, por eu estar ali passando no final do meu dia ali, saindo do meu trabalho, eu já vejo, já passo, vejo o que é real, porque você envolve dinheiro. Envolvendo dinheiro, eu falo, Alex, ó, eu estou com esse projeto, me compra um boné, R$ 50, e só que R$ 30 vai ser doado para sopa. E eu não provo que está sendo doado para a sopa. Entendeu? Então, esse projeto começou lá há quase 4 anos. O teve, tendo e teremos. Por que isso? A gente sempre teve endorfina, tendo endorfina e teremos endorfina, independente do horário do dia. Como eu gosto muito do Instagram, quando eu me separei, as pessoas queriam saber onde eu estava. A verdade foi essa. Começou o T3, o T ao cubo, teve, tendo e teremos, o TTT, assim. Então, eu postava 5:30 na natação. Aí, teve, né? Depois que você nadava, botava teve. Aí, eu ia para academia. Postava na bicicleta, tendo. Teve, tendo, né? Aí, me arrumava no banheiro da academia e iria trabalhar. Aí, postava. Teremos à noite, aquele fundo da academia, porque iria ter, né? À noite, ainda fina. Aí as pessoas começavam a saber toda a minha rotina. Já sabia, já me ligava, ó, e aí, você já fez bicicleta? Você já saiu da piscina? Já teve?
Vamos treinar?
Tá tendo? Ah, eu vi que você fez agora. Eu falo, porra, velho, as pessoas não sabendo onde eu tô, velho. Não vai dar certo isso. Aí eu comecei a postar. Tô na bicicleta, teve, tendo, teremos. Tô nadando, teve, tendo e teremos. Aí pronto, pegou. Teve, tendo e teremos. Ficou uma coisa assim, bacana, porque se associou ao esporte, associou aí a você estar sempre endorfinado, sempre praticando esporte, sempre com a endorfina, que é uma coisa fantástica, pô. Esporte é vida. Eu falo que esporte tá aí 60% do meu dia é com esporte. Eu falo do esporte o tempo todo. E aí uniu, teve, tendo e teremos. E aí as pessoas me cobram, Breno, faz camisa do teve, tendo e teremos. Eu falo, gente, meu dia é muito corrido. Eu trabalho com logística, a gente trabalha com 2 rádios, telas e mais telas de computador e de televisão para saber onde está carro, onde está carreta, onde está carregando. Eu não tenho como ficar fazendo camisa. Minha ideia não é vender, gente. Aí eu, pelo Instagram de novo, eu vi lá aqueles anúncios. Faça boné, R$ 100 e tal, e tal, e tal. Eu falei, rapaz, boné, todo mundo corre de boné. Boné, o cara vai pro shopping de boné, o cara faz o que for de boné, eu vou fazer boné. Pronto, ficou um boné lindo. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse boné. Ficou um boné lindo. Esse é um boné. Então, ficou um boné lindo do Teve, Tendo e Teremos. Consigo ajudar. Uma vez a gente fez uma ação com quase 60 cestas básicas numa comunidade, aqui onde a gente passeia de bicicleta. E hoje eu implantei a sopa, por ser até também mais prático a sopa e ajudar toda semana. Então, assim, toda sexta-feira tem sopa na comunidade lá onde eu trabalho, no bairro. E é uma forma de ajudar, é uma forma de você ajudar o próximo, ajudar as pessoas do que estão ali paradas no esporte. O que eu tenho de gente, Alex e Elton, né? O que eu tenho de gente que me chega no Instagram e fala: rapaz, eu não sei como é que você consegue um terço da sua energia. Aí eu falo: ó, primeiro vai no nutricionista, faz as fórmulas, minha filha, que você vai primeiro sentir um up danado, depois cabe a você a continuar. Não tem jeito. Porque o esporte, é o que eu falo, é vida. Esporte, o cara que hoje não consegue lidar com esporte, eu não consigo, né? Não estou dizendo que é defeituoso, mas eu não consigo. Então, pronto, consegui unir o Teve, Tendo e Teremos. Falar das minhas marcas hoje, às vezes, não é um patrocínio, né? Mas às vezes eu faço uma propaganda da Natura, né? Faço da Natura. Recentemente eu fechei com as meias da Rican, que é uma meia muito boa. Ó, Rican, tá aí a propaganda da Rican. Recentemente eu recebi os protetores solares da Pink Chicks também. Então, a gente fechou parceria da Pink Chicks, um protetor que a gente usa o tempo todo, não tem como não usar. E que mais? Aí, os outros é mais a blogueiragem. Alex aí que fica inventando esse negócio aí de patrocínios. Mas é o atleta amador, o blogueirinho que tá dentro. E é isso. Peço até obrigado aí a vocês.
Patrocinado, que recebe patrocínio, tem os recebidos aí, conversa com vocês.
Vê a pinga que bebe, mas não vê o tanto que cai, né, meu Breno?
Rapaz, eu não vejo ninguém postar dificuldade, rapaz.
Ninguém.
Eu não vejo. Tem que postar. Eu queria um patrocinador de bicicleta, Alex. Me ajuda aí, rapaz. Se tiver algum patrocinador aí de bicicleta, Alex. É o que eu queria, viu? Aí ganhei um tênis da Fila, né? Da Fila, eu ganhei um tênis da Fila, o carbono da Fila. Mas aí são recebidos que a gente vai testando mesmo, não tem jeito.
Vai utilizar um. Galera do triatlo gosta bem da online, né? Vou tentar te agilizar um para você fazer a sua transição aí. Alex, pode vamos fechar mandar. O boteco? Deixar o Breno dormir, que tá na hora do menino. Acordou 3 da manhã, me deu sono só de imaginar, cara.
Vai lá, Elton, finaliza aí, porque pra nós a gente liberar o Breno, que ele tem que jantar e dormir ainda, cara. E daí ele vai poder dormir 4 horas.
Passar o serviço do Breno aqui, ó, no Instagram, Breno A. Noronha, certo? Tem lá o publi dele, Alex, ó, tem um publi na bio, brenoanoronha@gmail.com, tá vendo? Tem o contato direto, tudo mais, mas vai estar na descrição aí, da onde vocês assistirem e ouvirem isso, tanto aqui no seu agregador aí de podcast, no YouTube também, vamos usar esse vídeo, e no Instagram, tudo mais, então vai estar lá os contatos do Breno. Parabéns aí, cara, pela questão da sopa, nós somos aqui também, eu e minha esposa, bem envolvidos na questão filantrópica. Depois a gente troca uma ideia aí, eu vou querer um boné também para poder contribuir aí de uma forma lúdica, né? Pequena, mas vamos dar o pontapé, né? Se cada um fizer um pouquinho, bem legal mesmo. E agradeço a participação aí. Quiser vir em Minas fazer um triatlo aqui no Rio, fique à vontade. Né? Rio de Janeiro, não, no Rio mesmo, porque a gente ainda não tem mar, estou tentando trazer aqui para Minas, mas fique à vontade. Beleza? Fica o espaço aberto aí para você dar teu último alô e teu último tchau e já agradecemos de antemão.
Se puder passar o arroba aí do Teve, Tendo, Teremos também para o pessoal que quiser dar uma olhadinha para comprar os bonés, fica à vontade.
Boa. Vamos deixar também na descrição.
Agradeço, viu, a vocês dois. Sucesso aí a vocês por esse projeto aí também, esse podcast. Vou ouvir direto. Eu ouço mesmo e vou botar lá no meu Instagram que eu participei pela primeira vez e tem que fazer mídia mesmo. Hoje o que move o mundo é a mídia mesmo. E o arroba do Instagram é arroba teve, tendo e teremos. E o arroba do Lindão é arroba Breno A. Noronha, que eu vou tentar mudar sou Lindão ou então arroba Lindão. E obrigado, viu, Alex? Tomara aí que.
Quem não conhece o Breno, cara? Quem não conhece o Breno? Estranho falar isso. Mas vai lá no
Tomara que
Instagram
eu.
dele e segue ele, vocês vão entender ele falando que aqui é o Lindão, que eu nado muito, não sei o que, cara.
Ah, se eu conhecer uma pessoa, viu, Elton, tem que já me seguir aí, pedir pro papai, pra mamãe, pra titia, pro vizinho, pra vizinho, o que for aí, meu amigo, pra me seguir. A gente gosta de
Pô,
volume.
já tô seguindo aqui para deixar meu feed mais bonito, né?
É mais lindão, com certeza. Fazer um print da tela aí.
Só vou falar o problema, tá? Que vai começar a surgir foto do Breno de sunga, cara. E aí vai ficar.
Saindo do mar, Alex. Saindo do mar, aquele frio, só amendoinzinho.
E não é nem só sunga, cara. Ele posta também as fotos dele de roupão rosa às 3 da manhã no elevador. Cara, assim, ó. Pensa,
Amanhã é dia.
quer ver isso aí, cara.
Amanhã é dia. Vou marcar vocês dois amanhã. Olha o horário aqui que eu tô saindo. Não tem jeito. É, cada um faz sua parte. Cada um fizer, todo mundo sai feliz. Não tem jeito. Peço aí boa noite a todo mundo aí, viu?
Marca a gente lá que eu vou colocar que a gente falou contigo no corre aí. Mas eu quero aquele de roupão rosa, tá, Breno? Tá.
Amanhã, descendo o elevador, não se preocupe não. Aquele mesmo.
Massa,
Viu?
Brenão. Obrigado mesmo, cara. Obrigado pelo seu tempo. Como a gente viu aí que o seu tempo, eu sempre falo que o nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Isso para pessoas normais. Para você é um negócio de outro nível, né? Porque dá para ver que o seu dia parece que tem 48, não 24 horas. Então, parabéns, cara. Não só pela tua energia também, mas pelo fato de você ajudar tantas pessoas e ser um cara tão ativo no esporte, né? Eu acho que a gente influencia as pessoas pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala. E as pessoas que com certeza olham para você e tem muita gente se inspirando aí. Então, parabéns e obrigado, cara.
Um abraço, uma boa noite para vocês, viu?
Valeu, abração. Valeu,
Fica
galera.
com
Forte
Deus aí.
abraço.
Tchau, tchau.
Até mais. Até mais.